Salão Verde apresenta um balanço e as perspectivas da Comissão da Câmara dos Deputados, que acompanha os desdobramentos dos crimes socioambientais de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro que a prioridade está na repactuação de acordos de reparação que até hoje não saíram do papel.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Hemorragia de lama sangrando a terra. Exploração, degradação, destruição impera. Amanhã é outro escândalo, tudo esquecido. E a população que paga o preço, castigo não merecido. Vítimas do econômico parasitismo, lágrimas. Só lágrimas descrevem isso.
Os crimes socioambientais de Mariana em 2015 e de Brumadinho em 2019 deixaram quase 300 mortos após o rompimento de barragens com rejeito de minério de ferro em Minas Gerais. A lama tóxica também provocou um rastro de contaminação ao longo das bacias dos rios Paraopeba e Doce, com reflexos no estado do Espírito Santo e no Oceano Atlântico. Quase 9 anos depois, ainda tem muitos problemas sem solução em Mariana.
Contaminação não só dos nossos corpos e mentes, depressão, suicídio e morte que pode ser mapeados nas nossas comunidades. As lojas foram fechadas, nós tivemos os empregos perdidos.
Hailey Valim é de Linhares, no litoral capixaba, afetado pelos rejeitos das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton de Mariana. A situação também é preocupante com rejeitos da Vale, 5 anos após o crime de Brumadinho, segundo o líder comunitário Silas Fialho.
A gente tem um livro de danos, um livro. Eu não tenho páginas, eu tenho livro, onde nossos danos são violados todo santo dia.
Silas e Harley foram ouvidos nas várias audiências públicas que a Câmara dos Deputados já promoveu para investigar os dois crimes socioambientais e acompanhar os desdobramentos dos acordos de reparação. Teve até uma comissão parlamentar de inquérito que recomendou o indiciamento dos responsáveis. E também tem uma comissão externa sobre barragens que atua pela segunda legislatura seguida. A nova composição tem 18 deputados e deputadas. Desde 14 de fevereiro do ano passado, foram ouvidas mais de 120 pessoas em 48 reuniões, 14 audiências públicas, 11 visitas técnicas e um seminário. A repactuação dos acordos de reparações socioambiental e econômica de Mariana será uma das prioridades neste segundo semestre, segundo o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que foi relator da CPI de Brumadinho e é o atual coordenador da Comissão Externa sobre Fiscalização dos Rompimentos de Barragens.
São quase 100 propostas que nós relatamos e entregamos à autoridade. Várias questões, ou quase todas, não foram superadas. As pessoas ainda não pescam, os pescadores, a água continua contaminada, os rejeitos não foram retirados. Muitas e muitas famílias sequer tiveram suas moradias refeitas. Então, esta repactuação, nós debruçaremos nela no segundo semestre, com a visão de buscar um acordo bom para os atingidos e atingidas.
As recomendações sobre Mariana foram encaminhadas à Advocacia Geral da União, aos governos de Minas Gerais e Espírito Santo, aos Ministérios Públicos e Defensorias Públicas dos dois estados e ao Tribunal Regional Federal, responsáveis pela repactuação de acordos que até hoje não saíram do papel.
Meu sangue em lírios, derrama em lamas, no chão das Gerais, és Mariana.
Em novembro do ano passado, a Comissão Externa da Câmara já havia aprovado 52 recomendações para o novo Pacto de Reparação do Crime de Mariana. As medidas foram apresentadas pelo relator deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, diante do longo atraso nas indenizações e reconstruções a cargo da Fundação Renova, representante das mineradoras.
Criar programa de auxílio financeiro emergencial de renda e de retomada econômica voltada para as populações vulneráveis atingidas com recursos provenientes da repactuação e dos orçamentos da União e dos Estados, com duração mínima de 5 anos.
Outro foco também está no socorro aos endividados.
Criar um programa nos termos do Desenrola Brasil para renegociação e quitação de dívidas contraídas em bancos por pessoas físicas e jurídicas na condição de produtores rurais e empreendedores diretamente dependentes do Rio Doce, atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão.
O relatório de Helder Salomão também defende indenização calculada por instituições independentes, criação do Conselho de Participação Social para monitorar a repactuação e substituição dos termos de transação e ajustamento de conduta pela obrigação de as mineradoras pagarem as ações de reparação. Outras 22 recomendações foram aprovadas em junho em relatório da deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, com foco específico nos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, ainda afetados pela contaminação de metais pesados no Rio Doce e em suas terras tradicionais.
Matar o Rio Doce não foi só matar a vida do povo Krenak, que tinha 6 anos de idade, 10 anos de idade, e que não vai mais poder banhar naquele rio. As comunidades quilombolas, que eu chegava para conversar com elas, ela falava: eles estão dizendo que vão decidir sobre as nossas vidas, mas nós não sabemos o que, que eles vão tomar como decisão sobre as nossas vidas. E o que fica ainda é uma alta vulnerabilidade para pensar a soberania e a saborania alimentar quando eles estão ali naquele território, mas sequer têm o direito de plantar, porque o território também está adoecido.
A natureza clama, sangra lama, agoniza a doçura do meu rio, que, sem poder evitar, deságua sua dor na imensidão do mar.
Entre outros pontos, o relatório de Célia Chacriabá cobra garantia de consulta prévia aos povos tradicionais em todo o processo de repactuação, revisão de indenizações e garantia de modelo socioassistencial próprio, continuidade de ações emergenciais de fornecimento de água potável para os Krenak e do Plano Básico Ambiental dos Tupiniquim e Guarani, reconhecimento de pescadores artesanais atingidos e investigação sobre práticas danosas de advogados e escritórios de advocacia no que tem sido chamado de advocacia predatória, incluindo assédios e práticas ilegais nos processos de indenização. Na atual repactuação, as mineradoras sinalizaram um aporte de mais R$ 82 bilhões de reais para as reparações socioambientais e econômicas. Em junho, a Advocacia Geral da União, em conjunto com outras instituições públicas, apresentou contraproposta de R$ 109 bilhões de reais, sem contar o que as empresas já destinaram à Mariana. Como a gente disse há pouco, a repactuação dos acordos de Mariana é intermediada pelo Tribunal Regional Federal.
Canta, passarinho, canta, que de Mariana foi pra Brumadinho.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Canta, passarinho, canta, canta pro amigo que perdeu seu ninho.
Estamos de olho em Brumadinho e Mariana, vítimas de crimes socioambientais ainda não devidamente reparados e ainda com sérios impactos no dia a dia da população. Já mostramos o acompanhamento da Comissão Externa da Câmara sobre fiscalização de barragens na repactuação de acordos de Mariana. Agora, Salão Verde destaca o relatório do deputado Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, com a avaliação do acordo judicial e das ações de reparação em Brumadinho. O texto tem 115 páginas. Aihara foi um dos muitos bombeiros que atuaram diretamente no socorro às vítimas em 2019 e ainda cobra a efetiva responsabilização penal pelas 272 mortes após o colapso da barragem do Córrego do Feijão da mineradora Vale.
A gente completa agora 2.000 dias, desde aquele dia 25 de janeiro de 2019, sem que nós tenhamos ninguém punido. Nenhuma pessoa foi presa. Do ponto de vista de responsabilização penal, a gente não avançou nada. Isso acaba reforçando essa questão da impunidade.
Em relação aos acordos de reparação, Pedro Aihara resume as principais críticas ouvidas ao longo de audiências na comissão externa, visitas a áreas danificadas e reuniões com órgãos judiciais, associações de atingidos e assessorias técnicas.
O que fica mais evidente é críticas muito severas à questão da governança. A população de Brumadinho também vive um problema muito severo relacionado à questão do adoecimento mental, ao índice de suicídios, ao uso de medicamentos controlados e também com a própria questão econômica de Brumadinho.
Os programas de transferência de renda, por exemplo, se baseiam em critérios de polígonos territoriais, que na avaliação do deputado tem sérios problemas na definição de atingidos e não atingidos. Pedro Ayrara reclama de pouco espaço de fala e de tomada de decisões para a AvaBrum, a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Crime de Brumadinho.
A AvaBrum foi uma associação que nasceu da dor, do sofrimento, né, daqueles familiares e amigos que perderam seus entes queridos lá. Embora eles componham, né, o comitê que toma as decisões, a gente entende que esse papel de protagonismo tem que ser cada vez maior. Então, todo o trabalho da própria comissão externa, ele gira muito em torno da gente colocar sempre a voz dos atingidos como a primeira voz e a principal voz a ser ouvida.
Em 2019, o rompimento da barragem lançou cerca de 13 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro na bacia do rio Paraupeba. O deputado constata que o problema persiste, com sérios danos à saúde pública e à sobrevivência de pescadores e ribeirinhos.
Com o rejeito que afetou toda a bacia ali do Paraupeba, foram feitas medidas para conter o avanço desse rejeito, mas é um rejeito que permanece, né, em grandes quantidades, prejudicando a qualidade de vida ali naquele rio e nos ecossistemas que estão relacionados. Isso faz com que a gente tenha uma mortandade gigantesca ainda de peixes, a qualidade da água comprometida.
Canta passarinho, canta e faz nascer um novo sol em Brumadinho.
Pedro Ayrara afirma que a negligência contínua expõe os habitantes a uma revitimização constante. Entre as recomendações do relatório estão: rede de atenção à saúde para exames periódicos de exposição da população a metais pesados, transparência na administração dos recursos do acordo judicial e manutenção do orçamento destinado às assessorias técnicas que dão suporte na identificação de demandas das comunidades. O relatório lembra que o valor global ajustado no acordo judicial de reparação em Brumadinho foi de 37 bilhões de reais, divididos em obrigações diretas e indiretas da Vale. Até junho deste ano, foram repassados ao Estado 11 bilhões de reais para aplicação em programas de transferências de renda, monitoramentos ambientais e obras de segurança e reconstrução. Os demais recursos, cerca de 26 bilhões de reais, foram usados diretamente pela mineradora em medidas emergenciais e início da reparação.
Salão Verde.
O acontecido de Brumadinho não foi um acidente, foi um crime. Um crime contra as vidas de centenas de pessoas inocentes.
No balanço de um ano e meio de atividades da atual composição da Comissão Externa da Câmara, o deputado Rogério Correia destaca as articulações em torno da aprovação definitiva da lei que trata da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, também conhecida como PNAB.
Esta PNAB é muito importante porque agora você sabe quem são os atingidos, eles são cadastrados, sendo reconhecidos, ter os seus direitos que estão estabelecidos nessa legislação. Nós apresentamos outras leis que precisam dar sequência no Senado, que é uma nova lei ambiental para o caso das mineradoras, que coloca maiores compromissos dela com o meio ambiente e com as questões sociais.
Muitos desses projetos de lei surgiram na CPI da Câmara sobre Brumadinho, que chegou a propor a tipificação do crime de ecocídio e a inclusão da prevenção a desastres induzidos por ação humana na política de proteção e defesa civil. Esses dois projetos já foram aprovados na Câmara e aguardam a análise do Senado. A atual comissão externa mantém a vigilância para que esses temas não caiam no esquecimento, segundo Correia.
A comissão, ela acaba ficando quase que permanente. Então nós fazemos toda essa fiscalização, são 43 barragens que têm algum nível de risco de rompimento. Então ela funciona assim até o final da legislatura.
O relatório sobre barragens em situação de risco é assinado pelo deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, e foi aprovado em dezembro com 12 recomendações que, inclusive, levam em conta a maior frequência de eventos climáticos extremos no país.
Não existe barragem segura. Com a mudança do clima, nós já tivemos chuvas aí de 400 milímetros em horas. Uma intensidade de chuva em qualquer barragem dessas coloca barragens que se dizem segurança com poucas horas numa situação de insegurança.
Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, cerca de 1 milhão de pessoas vivem hoje perto de estruturas potencialmente perigosas no Brasil. Até o final dos trabalhos da Comissão Externa da Câmara, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, vai apresentar relatório sobre o aperfeiçoamento da legislação que trata de segurança de barragens. Ilustraram o programa de hoje trechos das músicas Canção para Mariana, de Levi Viana, Fernando Barreto e Ribas, com Geisiane Oliveira. Um Canto para Brumadinho, de Renato Guetem, com Isamara Guetem. Vale, Vale Nada, de Márcio Morandi e Marcos Castanheira. Se Foi, de LP Rapper e DJ Kevin. De Olho em Brumadinho e Mariana foi o tema do programa desse Salão Verde, que teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Está tudo disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Um rio de lama matando a esperança, colorida lindo de marrom, árvores e grama, causando dor e agonia, lama e mais lama, destruindo famílias.